Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk. E hoje, como nossa convidada, temos uma área diferente, mas que vem ao encontro da nossa área, que já mais para a frente vamos ficar a perceber todos isso, que é a Cláudia Esteves, que é psicóloga de clínica. Tudo
Olá,
bem, Cláudia?
Olá, Ricardo. Tudo bem, tudo bem.
Bom dia. Cláudia, antes de mais quero-te agradecer a tua disponibilidade por aceitares participar aqui no podcast e contares um bocadinho da tua história, do trabalho que tens vindo a desenvolver na área da psicologia e também na vertente do desporto.
Obrigada, Ricardo. Obrigada por esta oportunidade.
Obrigado.
Começarmos aqui um bocadinho.
Obrigado. Cláudia, quem é a Cláudia Esteves? O que é que a Cláudia Esteves fez e o que é que a Cláudia Esteves faz?
E o que é que quer fazer?
Exatamente, e o que é que quer fazer?
Então, olha, a Cláudia é aqui uma jovem de 30 anos e olha, eu gosto de não começar pela profissão porque acho que
exatamente.
Nós somos mais do que isso.
Sim,
então, antes de lá chegarmos, sou uma pessoa que gosta muito de passear, gosta muito do contacto com a natureza e acho que largamente os escuteiros tiveram aqui um papel brutal. Tenho sempre de falar nisto, pronto, eu fui escuteira há mais de 12 anos. Isto marcou muito a minha personalidade, o meu crescimento. Pronto, acho que faz muito parte de mim.
Acredito que sinceramente é daquelas coisas que muda a vida de uma criança, porque há muitas vezes ouves o pessoal a dizer aqueles comentários de género: vai para a tropa e faz-te homem. Mas que é, vai para os escuteiros primeiro e faz-te homem nos escuteiros.
Opa, é que
homem
desde,
ou mulher,
desde, pronto, eu entrei com 11 anos, mas pronto, a partir dos 6 já é possível estar neste movimento. Mas em termos de autonomia, de trabalho em equipa, de independência, de responsabilidade, do respeito pelo outro, é assim, são valores. É um movimento educativo, sim, acho que sim. É mesmo. Pronto, e também trouxe-me aqui muitas experiências de voluntariado, provavelmente não, certamente acabou por também ter aqui muito a ver com esta área da psicologia, este apoio ao outro. Tivemos aqui algumas experiências de voluntariado interessantes, por exemplo, Cabo Verde foi assim. Já contava nos caminhões, já éramos mais velhos, fomos 2 semanas a Cabo Verde dar formação e levar material para os escuteiros de lá, para o pessoal de lá.
Espetacular.
Foi assim uma experiência muito fixe.
Daquelas experiências que ficam para a vida mesmo, não
é? Sim. É um confronto real com outras realidades.
E por outro lado, eu acho que os escuteiros, ao mesmo tempo, além de teres toda essa experiência de vida, de criar todas essas valências do cuidado com o próximo, do companheirismo, de cozinhar, de montar uma tenda, de fazer uma fogueira.
De lidar com o desconforto.
Exatamente.
Sim, de acampar no inverno com a chuva.
Exatamente. Depois tens toda a vertente desportiva, não é? Porque vocês fazem escaladas, fazem rapel, fazem imensas...
Sim, vamos tendo sempre, especialmente em acampamentos maiores, acaba sempre por haver essa componente mais física, assim, de caminhadas, de atividades diferentes, canoagem... rapel, slide, vai acabando por haver essas atividades. Mas aqui também pode ser interessante, imagina, essas atividades dependem também muitas vezes da nossa capacidade de conseguir fundos para isso.
Sim, exatamente.
E então nós tínhamos de fazer sempre atividades para conseguir dinheiro, para conseguir essas coisas.
Empreendedorismo.
Sim. Pá, é espetacular.
Muito bom.
Pronto, então. Não falando na profissão, mas fazendo ela parte, sou então psicóloga clínica. Pronto, acredito, lá está, que aqui este percurso tenha sido aqui um grande impulsionador para esta área. E aqui dentro da psicologia fui tendo, pronto, experiências variadas em diferentes áreas, mas aqui com um carinho e interesse especial na área do comportamento alimentar. Autoestima, imagem corporal, processo de perda de peso, por aí. Pronto, e acho que isto também teve aqui muito a ver, aqui esta área em específico, com uma mudança que acabei por fazer na minha vida, mais ou menos entre 2011, 2012, porque eu costumo dizer que até aos 20 anos, talvez, eu fui tendo algumas experiências de desporto em miúdo, nada assim muito consistente. Tipo, pronto, lá está. Havia aqui esta parte dos esteiros, realmente tinha aqui esta componente mais física, mas assim, em termos de desporto, lembro-me que eu andei no ténis uns 2 ou 3 anos, mas nunca foi assim nada muito
Não te apaixonou.
que desse assim tanta importância. E depois, aqui na altura da faculdade, comecei a treinar em ginásio, a fazer aulas de grupo, por aí. Comecei a correr e aqui a corrida trouxe um bichinho trouxe aqui um desafio de, por
Exato.
exemplo,
Querer
ia
mais.
tendo objetivos de, sim, ao querer mais, de conseguir fazer mais 1 quilómetro, ou de fazer aqueles em menos tempo. E depois acabei por fazer algumas provas de estrada, quase todos os meses ia a uma. Fiz uma meia maratona.
Excelente.
E aqui, aliado a isto, comecei a ter mais cuidado com a alimentação, comecei a querer pesquisar um bocadinho mais sobre isso. Eu era fumadora, deixei de fumar.
Excelente.
E aqui consegui aliar tudo isto com o tema da minha tese de mestrado. E fiz uma
Excelente.
investigação em pessoas com excesso de peso e procurei estudar aqui o que é que motivava as pessoas a enverdarem. Aquilo eram pessoas que estavam num desafio de perda de peso, portanto, era um grupo que estava num desafio de perda de peso. E a ideia era estudar o que é que. Porque é que no fundo, porque é que algumas pessoas conseguem e outras não. Depois, infelizmente, acabou por haver algumas limitações em termos de timing, não consegui fazer um pós-teste. Mas pronto, é uma coisa que quem sabe um dia lá voltar a esse tema.
Ainda vais fazer. E o que é que te despertou essa curiosidade pelo comportamento alimentar?
Olha, eu acho que nunca, acho que se calhar nunca falei sobre isto, mas nesta altura em que, pronto, estava a tentar descobrir um bocadinho mais sobre isto sei lá, de uma vida saudável no geral, pá, isto é mesmo curioso e até pode ser engraçado. Na altura estava a dar um programa que era o Biggest Loser.
Ah, sim.
Não pôde aqui em causa a metodologia, porque nós sabemos que as pessoas saem daquela realidade e vão para a vida real e
Exatamente.
pronto. Mas era um bocadinho depois nesse sentido que me despertou aqui a curiosidade, que era porque é que algumas pessoas depois conseguem manter e outras não.
Eu já
E
entrevistei a Susana Henriques,
sim,
que
sim.
foi uma das concorrentes.
Sim, mas eu por acaso estava a falar do
Ah,
americano,
do
que era
americano, ok, do
sim,
primeiro,
que
sim.
nessa altura ainda não havia cá.
Exato.
Pronto, e depois comecei a ler um bocadinho sobre isto, também comecei a ler um bocadinho mais sobre perturbações do comportamento alimentar. E pronto, e consegui aqui, comecei aqui a pensar como é que a psicologia pode estar aqui relacionada, e claro que estava, e só que isto não
Claro,
são coisas que
claro.
vemos na faculdade, não são áreas específicas que sejam abordadas.
Boa, boa. Não, é de facto, eu acho que as pessoas que desenvolvem esse interesse pelo comportamento alimentar têm um trabalho para uma vida, não é? Porque há sempre imensas imensas teorias que podem mudar, fatores que podem alterar, e os próprios tempos são outros. Eu pelo menos na minha visão, ou se calhar por agora estar um bocado mais ligado ao desporto, ao desporto fitness, não desporto coletivo, se calhar começo a notar mais um bocado isso, porque eu cada vez mais noto que começa a haver mais cuidado em praticarem desporto em Portugal.
Sim.
Começa-se a ver mais pessoas na rua, mais pessoas a caminhar, mais pessoas a correr. Eu pessoalmente, ou é por agora estar ligado que começo a ficar mais atento a isso.
Sim. Aquele viés de confirmação, não é? Tu
Exatamente.
começas
É como
a.
tu quando vais comprar um carro novo e
Sim, depois
escolhes o
começas
carro
só a ver.
e depois só vês aquele carro.
Olha, não sei, imagina, às tantas até agora esta fase, né, em que estamos mais em casa, Já houve muitas pessoas que também começaram a criar o hábito
Praticar.
de treinar em casa. Também se fala muito nos passeios higiênicos, pode ser que isto também traga aqui algum hábito de, não é, de um maior cuidado
Sim,
nesse sentido.
sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Em termos, falando, voltando um bocadinho, não sei se não diria atrás, mas se calhar até mais à frente, não é? Quando é que tu descobriste o mundo do fitness? Como é que tu descobriste?
Pronto,
Além,
lá
ou
está.
melhor, o mundo do fitness descobriste no ginásio, não é? Já disseste há pouco, as aulas de
Sim,
grupo.
pronto, era aquela assim. E um treino que eu achava que era de força. Até perceber o que é que isso podia ser. Então, isto, pronto, em 2012. Pronto, então lá íamos fazendo os meus treininhos. E o André, que é o meu namorado, veio-me mostrar uns vídeos de umas cenas que se chamavam CrossFit. Pá. E aquilo era uma cena muito maluca, não é? Exercícios, pô, mais complexos, não é? Compostos, subir cordas, assim, isto é muito fixe, mas onde é que isto vai? Que aquilo parecia super fixe. E descobrimos o CrossFit Palmela. E na altura, a CrossFit Palmela estava a 18 km da nossa casa.
Deu um bocadinho.
Pronto, que ainda é um bocadinho, considerando que na altura, por exemplo, imagina só para ir para a faculdade, era 1 hora e meia para cada lado, pronto, era uma vida um bocadinho, não é? Depois, mais meia hora, era complicado. Mas em janeiro de 2013, que era assim um mês mais tranquilo, de exames. E depois de férias, em janeiro de 2013, pronto, fomos lá experimentar o mês completo. Pai, depois o problema é que não conseguíamos continuar, não é? Porque voltava tudo à vida normal. E então começámos a ir lá sempre aos sábados. Isso também coincidiu com o ano do Campeonato Nacional de CrossFit. Então íamos lá aos sábados fazer as provas. E pronto, depois, nesse verão de 2013, nós terminámos a faculdade. Tínhamos mais tempo, e começámos aí, pronto, já a série, já mais regularmente. Foi uma experiência olha, era o que eu estava a dizer, que é, uma pessoa acha que consegue fazer alguma coisa até perceber a imensidão do que é possível. E também foi aqui um desafio de lidar mesmo com isso e de perceber as coisas que não conseguimos fazer, né? Que olhamos à volta e as outras pessoas conseguem, e pronto, e de fazer por isso, no fundo, pá, eu e qualquer pessoa, né, que começa, qualquer pessoa não, mas para qualquer pessoa que não tem um background como eu tinha, pá, eu lembro-me de nem conseguir fazer elevações com elásticos, que eu não tinha mesmo força. Isso foi tudo um processo de ok, o elástico maior, isso, muita gente passa por isso, não
Sim,
é?
sim.
Até depois, pá, progressivamente, e claro que isto não é de um mês para o outro, progressivamente, consegui fazer elevações, por exemplo, com 15 quilos.
Muito bom.
E para mim, que eu sou pequenino, não é? Tenho 50 e poucos quilos, são coisas boas. Tipo, e aqui, por exemplo, aqui esta parte de body weight sempre foi uma coisa que eu. Sempre fui, quer dizer, fui trabalhando para isso, mas fui tendo mais facilidade nos fundos, flexões, essas coisas assim. E também fui tendo sempre mais, também pelo meu tipo de corpo, tenho pernas compridas. O deadlift também foi sempre um exercício no qual eu consegui ir evoluindo rapidamente. E então ali, vá, digamos que em pouco tempo, já estava ali nos 3 dígitos, já tinha ali os 100.
Fantástico. Com
E foi isso que
50
foi motivado
e
um
poucos quilos.
bocadinho. Sim, com 50 e muito poucos quilos.
Boa, excelente. Estavas a pegar o dobro, quase o dobro, não é? Podemos dizer mesmo o dobro do teu peso.
Sim. Depois, mas pronto, para compensar, o agachamento também sempre foi um grande desafio. E acho que com o passar do tempo, foi um bocadinho nesse sentido de. Tenho de contrabalancear aqui isto, de começar a investir um bocadinho mais nesse treino, Pronto, e as coisas foram evoluindo um bocadinho, e arrisquei aqui umas primeiras provas em powerlifting. O André já tinha ido a uma, e depois, e pronto, nós juntos fomos apoiar, e eu estava mesmo assim, pá, mas eu também queria estar ali. E depois na seguinte já fui também, assim aqui numa. Foi assim mais tranquilo, mais um experimentar. Isto em outubro de 2018. E depois em julho de 2019 já foi uma coisa mais preparada, com o apoio do Diogo. Pronto, mais preparada, mais pensada, mais levada a sério também.
Um treino mais específico de
Sim, sim,
powerlifting.
sim.
Como é que tu gerias, como é que funcionavam os seus treinos ou como é que funcionam os seus treinos no powerlifting? Como é que, em termos de
Olha.
divisão de treinos, quantas vezes por semana? Durante
Então,
quanto
na
tempo?
altura. Isto é tudo magia do Diogo. Eu na
Exato.
altura estava a treinar 5 vezes por semana. Pá, talvez uma hora e meia. Mas é assim, porque o treino ali não é só treino, tipo, é treino e convive e acaba por não ser uma coisa tão curta assim. Mas sim, uma hora e qualquer coisa. E pronto, acabou por. Acho que correu bem. Na altura competi em menos 56. Também, é assim, não há muitas mulheres e acaba por em Portugal não haver. Pronto, claro que nós devemos nos comparar sempre connosco, não é? Mas quando estamos em competição, estamos a competir com alguém, não é? Mas acaba por não haver tanto assim termo de comparação. Mas acho que correu bem. Consegui aqui alguns números interessantes. Pelo menos para mim, fica contente.
Boa. Há pouco falamos em off, tu passaste aí um bom bocado dos 3 dígitos.
Foi, no
Ou melhor,
deadlift
foi
foi.
3 dígitos, mas com uns números mais interessantes no deadlift, exatamente.
Então, aqui nesta última experiência, consegui os 130 deadlift.
Excelente.
O supino, pois o supino fiz 55. Acho que é ok.
Que é muito bom para o peso.
E o agachamento, que é sempre aquele mais fraquinho, fiz 82,5. Em
Ainda
treino
assim.
já consegui mais, mas em prova foi os 82,5.
Ainda assim é muito bom. Para quem pesa menos de 56 quilos, não
Sim,
é?
foi
Acho
bom.
que,
Vamos
a meu ver, é fantástico.
dizer que foi bom. Há assim uns objetivos de um dia. Pô, o agachamento, pô, tenho que conseguir chegar aos 100.
Os 100. Vai chegar, vai chegar.
Fogo.
Boa, boa. Depois, como é que surgiu essa transição? Tu quando entraste para o CrossFit, não é? Pois, a transição para o powerlifting, o que é que te levou a fazer isso? Foi o teu namorado já fazia powerlifting ou foi algo que tu foste percebendo durante os treinos, não é? Eu identifico-me mais com esta área do que
Olha,
Ou tu
é assim,
pelo
se
ou
calhar.
aí nesses 5 dias também fazias um ou dois de CrossFit.
Não, quando houve aqui esta intenção de participar em prova, assim, no fundo eu fazia o que o Diogo mandava.
Exato.
Mas eu acho que teve muito a ver com esta intenção de conseguir. Eu acho que se calhar começou mesmo por esta intenção de conseguir subir o agachamento, porque, pá, era algo que. Pá, imagina, eu estava aqui desde 2013 e era algo que eu sentia que eu não conseguia passar ali determinado ponto, e que eu achava que devia conseguir. E então houve aqui este maior investimento. Sim, claro, fui largamente influenciada pelo André, mas acho que era isto da parte da força que me estava a motivar. A parte do CrossFit. É assim, não é que eu não gosto e que não nunca mais tenha feito bodes na box nem nada. Mas pronto, não sei, que esta parte da força acabou por me puxar mais.
Apaixonaste-te mais pela força. No powerlifting, o cardio é uma coisa que é muito subjetiva, não é?
Pronto,
Tu,
olha,
como
é assim, lá está.
vieste com aquele background, tiveste aquela paixão que surgiu, não, e foi crescendo pela corrida, como é que.
Sim, aí ficou mesmo para trás. E, por exemplo, agora, no ano passado, que foi um ano mais complicado em termos de treino, assim, não só pela pandemia, mas também porque comecei a ter mesmo muito, muito mais trabalho e passei aqui de uma rotina, lá está, das 5, 6 vezes para mesmo muito pouco. Eu comecei também a dar aqui umas corridinhas. Portanto, eu não desgosto, eu gosto na mesma, mas em determinadas fases de treino pode não ser compatível.
Pois é, isso
Mas lá está, mas isso, para isso eu vou continuar a contar aqui com a
do
orientação.
Diogo,
Sim, agora quando for para voltar,
o grande mestre Diogo.
vai ser o que eu mandar. É o quê?
Chegaste a treinar com a Sânia?
Sim. A
Já
Sónia
falei com ela.
treinava aqui connosco em Palmela. Acabámos por nos desencontrar mais, porque depois ela dava aulas na Boxe de Lisboa. Mas sim. E pronto, e olha, por exemplo, havia imensas provas a que ela ia. Pá, e nós íamos todos apoiar, e eu ia sempre também.
É uma
Pá,
grande
sim.
atleta.
Brutal, brutal, sim. Grande máquina.
Tanto no atletismo como no weightlifting e crossfit também, não é?
Sim,
Aquela
sim,
máquina que
sim.
já toda a gente sabe. Boa, boa. Falando agora um bocadinho mais da tua parte profissional, da parte do comportamento alimentar, que já fomos percebendo por como é que surgiu essa vontade da parte do comportamento alimentar. Quando alguém te procura, quais são os primeiros sinais alertas que as pessoas podem detectar que estão com compulsividade alimentar, com alguma ou perturbo alimentar? Como é que.
Então, olha, eu costumo dizer que não é preciso um diagnóstico para alguém procurar ajuda. Isso porque, por exemplo, quando nós falamos em perturbações do comportamento alimentar, isso são questões que têm critérios rigorosos de diagnóstico. Ainda assim, pode não haver uma situação de perturbação do comportamento alimentar, há aquelas mais conhecidas, a anorexia, a bulimia. Atualmente também se considera a perturbação de ingestão compulsiva, ou seja, pode não haver um diagnóstico claro, não haver uma perturbação do comportamento alimentar, mas haver um comportamento alimentar perturbado, existirem padrões que já começam a ocupar demasiado tempo na vida da pessoa, já começam a ocupar demasiado espaço, que já começam a condicionar o relacionamento com os outros, em que a pessoa já se isola, se calhar já não vai a jantar, já não vai a convívios, se calhar já não vai à praia,
Exato.
principalmente situações em que há uma maior exposição do corpo, muitas vezes também tem a ver com esta questão da imagem corporal. Quando começa a haver repetidas experiências de novas dietas, não é? Que vem mais uma segunda-feira e vamos experimentar uma coisa diferente, ou vem mais um detox, tudo coisas que podem resultar a curto prazo. Mas para longo prazo geram aqui ciclos de restrição, que são aqui um super impulsionador para a tal compulsão alimentar. E pronto, e também quando há aqui uma necessidade efetiva de perda de peso, pode ser por questões de saúde, nem sempre o excesso de peso é um indicador de alguma situação de saúde que esteja mal, mas
Certo.
pode ser um possível desencadeador, não é? Pode ser aqui um fator de risco.
Aqueles problemas da tiroide, hipotiroidismo e hipertiroidismo.
Sim, há algumas questões hormonais,
Exatamente.
sim. E um bocadinho acho que por aí. E a própria pessoa querer se sentir bem, não é? Consigo, com o seu corpo, tudo
Exatamente.
isso podem ser aqui sinais de alerta.
Não, eu falo pela minha experiência, não é? Que já falei disso algumas vezes aqui no podcast, que entrei para o ginásio porque depois de umas férias de verão vi umas fotografias que fui tirando da praia e não gostei nada do que vi e pensei assim, não, tens que fazer alguma coisa, tens que mudar isto, vamos lá para o ginásio. E fui para o ginásio e em 4 meses consegui perder o objetivo que tinha, que era 15 quilos ou 14 quilos, cheguei aos 110 quilos, que era o meu objetivo na altura.
Fez.
O problema é que, por outro lado, senti que perdi muito peso rápido, mas não me sentia, continuava a não me sentir bem comigo mesmo. Posso dizer, sentia-me deprimido, sentia que faltava-me energia. Depois começas a imaginar tudo, não é? Começas a pensar que aquela alimentação não está adequada para ti, começas a pensar que podes ter outro problema de saúde, outros problemas hormonais. Aquilo tudo começa ali a mexer na cabeça.
Mas aí temos dois lados. Por um lado é, as pessoas às vezes idealizam que quando perdem peso, toda a vida vai melhorar.
Exato.
Isto porque quando existe, não estou a dizer que foi o caso, mas quando existe um problema deste género, a minha autoavaliação gira em volta disto. E se eu me sentir bem com o meu peso e com o meu corpo, está tudo bem. E se eu, por exemplo, se me for pesar e vir uma coisa diferente, está tudo mal, mas tudo. É trabalho, é
Exato.
relações, é tudo, não é? Porque a
Tudo.
minha vida gira à volta daquilo.
Sim.
E então, quando às vezes há estes objetivos de perda de peso, e o foco é todo naquilo, outras áreas da vida vão ficando para trás. E depois chegamos ao objetivo de perda de peso e afinal não está tudo bem, porque será, nos últimos anos eu também nunca mais investi em nada das outras áreas.
Exato.
E por outro lado, pode também ser pode ter sido o caso ou não, é se calhar às vezes, por exemplo, haver ou o processo de perda de peso em termos dos treinos, se calhar não foi aquilo que tu esperavas, porque às vezes também há aquela ideia de para perder peso é só fazer cardio e depois às tantas
Exato.
realmente o número baixa, mas podes não ter
Qualidade.
aquela imagem que tu
Exato,
querias.
exato, exato. Exato. Não, foi um bocado isso que eu senti na altura, foi que foquei muito na parte da perda do peso e do cardio e de muito, estava tudo muito mais ligado ao cardio do que à força, não é? E o que eu tenho percebido, nos últimos tempos é que o cardio é importante, mas não é tão importante no processo da perda de peso, não é? Eu acho que a parte do treino de força, e aí o CrossFit tem essa vantagem porque tem o equilíbrio dos dois, tens a parte da força e tens a parte do cardio também. É um desporto equilibrado nesse sentido, consegues ter o melhor dos dois mundos. Lá está, há aquela ideia do vai correr, corre todos os dias,
Bem,
vais
sim,
correr
se
todos os
nós
dias.
entrarmos por aí, ele vai correr e fecha a boca, não é? São as duas coisas que não funcionam.
Exatamente. Pois é isso.
É.
Não tens hidratos, não tens energia.
Sim, no geral, muitas vezes as recomendações de amigos, etc., é o não comer, não é? Que não vai resultar.
Exatamente.
Aí mesmo para perder peso, não é condição necessária fazer cardio.
Sim, forma
Sim,
alguma.
mas isso eu até sinto que esses limites vão sendo quebrados.
Sim, sem dúvida,
E
sem dúvida.
olha, esta tua plataforma acaba por ser boa para isso, porque pronto, já foste tendo aqui muitas pessoas que podem ir falando sobre isso. E isso é que uma mais-valia, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. O que é que eu queria dizer? Quando alguém te procura que está deprimida, não consegue perder peso ou não consegue ganhar peso, que também é uma realidade, não é? Falamos muito da parte do perder, mas também as pessoas têm o problema oposto. Aliás, eu já fui uma dessas pessoas. Quando era miúdo, era daqueles miúdos que comia imenso e não engordava. Eu era um palito autêntico. E eu até costumo dizer na brincadeira que era etíope. E tinha muita dificuldade. E depois, a partir dos 25, 26, comecei a sentir o oposto. Mas também teve a ver com o facto de eu deixar de jogar basquete.
Olha, eu também acho que sempre tive muita dificuldade. Aliás, eu para mim, imagina, eu queria poder dar sangue e não podia porque eu não tinha 50 quilos.
Exato.
Eu tive muita dificuldade em conseguir passar dos 50, mas sei que consegui porque comecei a treinar. Mas isso não tenho dúvida nenhuma.
Boa, boa.
E lá está, está aqui o aumento de peso não tem a ver. Pronto, né? Pode ter aqui outras.
Mas quando as pessoas te procuram, não quero que reveles o teu trabalho, mas ou todo o processo, porque é um processo longo, ninguém pensa que consegue curar uma compulsão alimentar em 2 dias, ou numa semana, ou num mês, porque não é viável, não é? São lutas constantes e que as pessoas têm também que conseguir ultrapassá-las com elas próprias. Quando as pessoas te procuram, tu recomendas as pessoas praticarem desporto, ou que tipo de recomendação física é que tu podes dar a uma pessoa que esteja nessa situação?
Olha, maioritariamente as pessoas com quem eu vou trabalhando têm aqui alguma componente de exercício.
Ah, boa, boa.
Ou tiveram, ou seja, elas consideram sempre essa componente. Por vezes surgem aqui algumas limitações de tempo. E também é um bocadinho, também passa um bocadinho por aqui, é o trabalho de desconstruir estas limitações, porque nós sabemos que, ok, eu posso não ter 1 hora para treinar, mas eu se calhar tenho meia, ou se calhar tenho 20 minutos, e em 20 minutos, olha, nós estamos aqui a falar de CrossFit, por exemplo, nós sabemos que em 20 minutos dá para fazer muita coisa. 20 minutos parecem muito longos. Então, de construir aqui um bocadinho isto, do que é que às vezes são estes obstáculos. E explicar aqui que o exercício pode ter realmente pode ser aqui uma componente fundamental, porque sabemos que aqui em termos hormonais, por exemplo, né, que o exercício é aqui um grande regulador de humor, que pode ter também aqui um grande papel na qualidade do sono.
Sem dúvida.
Portanto, agora, não é aqui um recomendar nenhum tipo de exercício em específico, mas que a prática de exercício
Ajuda.
é um grande pilar. Sim. E especialmente se estivermos a falar aqui de uma intenção de perda de peso, de querer sentir melhor comigo e com o meu corpo, portanto, o exercício físico é aqui fundamental.
Tu agora também sei que, além da parte do comportamento alimentar na área da psicologia, também estás mais ligado à parte da psicologia desportiva, ou estás a tentar entrar um bocado mais nesse mundo. Qual é a importância da psicologia no desporto para ti?
Olha, dizer que um visitante. Eu acho que isto é uma área que, pronto, que a curto prazo, lá está, quero muito começar a investir mais, a ler mais, a estudar, porque sinto que aqui ao nível da gestão da ansiedade, de definição de objetivos, de lidar com a pressão de provas, do antes da prova, do depois da prova, a recuperação de lesões, acho que pode ter aqui um papel muito importante, aqui em toda esta área. Agora, realmente é uma área que eu preciso de explorar mais, mas acho que tem aqui muito potencial. Isto já vai acontecendo em algumas modalidades, já vai havendo esta presença
Boa,
em
boa.
algumas modalidades.
Eu já entrevistei algumas pessoas que felizmente já começam a elas próprias a ter esse cuidado. Não é que o clube imponha isso, essa regra, mas a própria pessoa tem esse cuidado de procurar ajuda clínica. Lá está, pela gestão da ansiedade, pela gestão da frustração, porque nem sempre é fácil gerir isso tudo. Tu tens objetivos. Vais a uma competição, não consegues atingir aquele objetivo, como é que
Sim, tens
lidas?
aquela
Não é?
oportunidade, não é? Por exemplo, há desportos, não é? Há modalidades que se calhar vais ter aquela oportunidade outra vez daqui a 1 ano.
Exato.
E estiveste a trabalhar durante 1 ano para aquela, né? Para aquele
Para aquele
one
momento.
shot, né? E depois.
Não corre bem.
E depois, não correndo bem, pode ser útil aqui algum tipo de ajuda.
Não, fala-se muito, já vi alguns documentários sobre isso, principalmente sobre na parte das artes marciais, no jiu-jitsu, no MMA, no boxe, de ex-atletas que deixam de competir, não é? Deixam de treinar aquele ritmo intenso que treinavam todos os dias, e aquele contacto, toda aquela coisa. Se desligarem do desporto por completo, costumam ter, há muita gente que costuma ter problemas de ansiedade e gestão da raiva. Porque parece que não, é assim, por muito tranquilo que a pessoa seja, se estiver habituada àquele ritmo diário e passa daquele ritmo a um ritmo muito mais lento, é difícil. E falam-se em situações de suicídio, de situações de agressão.
Tens de partilhar comigo
Exatamente.
este comentário. Mas olha, voltamos aqui à mesma situação. E aqui isto é quase como uma carreira, não é? Que é, aí o desporto assim, ocupava uma fatia enorme da vida dessas pessoas, não é?
Exatamente.
Não é? Contava muito, e às vezes estamos a falar de fins de carreira, numa idade, numa fase de vida muito,
Jovem.
não é jovem, mas é, não
Sim,
é?
com
Às vezes
30 e tal
30 e tal
anos,
anos,
exato.
40 e tal anos, não é? E há tanto pela frente, e agora, não é? Quase como é que vão ser os meus dias? Porque algumas pessoas não tiveram outro tipo de profissão, podemos chamar assim, outra especialidade.
Desculpa só interromper. Sabes uma coisa que eu acho também? É que às vezes esse pessoal, não só falando nas artes marciais, até no futebol, basquete, deixam de praticar desporto. E estiveram-se a restringir uma vida, não é? Ter cuidado com a alimentação, o rigor do treino, são pessoas profissionais, não é? Sempre aquele cuidado de não ir, não fazer
Saúde.
determinados desportos fora do desporto habitual, porque podem
Sim,
correr o
não vai
risco de
haver alguma lesão,
lesão, exatamente.
alguma coisa,
Pronto.
sim.
Depois, apanham-se na liberdade de poderem fazer o que quiserem, não é? Eu acho que pode ser um bocado por aí também.
Assim, estávamos a falar há um bocadinho da alimentação, da restrição, e que o ideal é sempre aqui um equilíbrio. E o equilíbrio, se calhar, é em tudo na vida, não é?
Exatamente.
Nem 8, nem 80.
É isso.
Percebo o que é que queres dizer, sim. Pode haver depois essa vontade de aproveitar, e não quero dizer que isso seja mau,
Sim, não é.
depende um
Não,
bocadinho do caminho.
lá está, não é mau, mas pronto. Às vezes há pessoal que cai em excessos. pronto, lá está. Que eu acho que tem a ver com essa restrição. Compreendo que
Mas olha, por exemplo.
existam restrições, porque estamos a falar principalmente no futebol, que são ordenados milionários, não é? E tu não queres estar a gastar milhões com uma pessoa que não te vai render milhões para o clube, não é? Por isso, eu compreendo que eles tenham essa restrição, mas lá está, acho que às vezes também é demais, e as pessoas acabam por sofrer com isso.
O que eu ia dizer é que, por exemplo, um psicólogo pode-te ajudar realmente aqui a perceber a que fatia é esta que o desporto ocupa na tua vida. No fundo, se estás ok com isso, e se tens consciência do que é que para te dedicares desta maneira a isto, o que é que está a ficar para trás? E se tens noção clara que isto está a ser uma escolha, não é? E estás bem com essa escolha.
Sim.
Portanto, também pode envolver aqui uma reflexão, para que isso possa ser gerido da melhor maneira. E estás tranquilo com isso, que para estares com esse estilo de vida, há coisas que estão para trás.
Objetivos para o futuro, Cláudia.
Então, objetivos para o futuro. A nível profissional, vai ser muito continuar aqui a investir, nesta área do comportamento alimentar, mas abrir aqui um espaço para a área do desporto, isso sem dúvida. E também gostava de conseguir, não? A pessoa consegue começar aqui a trabalhar em alguns programas, talvez de grupo, que é alguma intervenção em grupo aqui para a intervenção individual. que eu vou fazendo atualmente mais online. Isto acabou por. Eu já trabalhava muito online, agora quase 100%. Pronto, também aqui a parte do desporto, então, investir aqui mais em formação para abrir aqui esta fatia. E espero muito que este ano, não sei, mas este ano se calhar se houver alguma coisa, talvez, mas espero muito aqui voltar aqui a uma rotina de treinos, a que eu estava mais habituada. E tenho aqui uns objetivos que não sei quando é que vão ser, provavelmente não vai ser este ano nem no próximo, mas gostava de chegar aqui a uns números redondos, aqui a um 175-150.
Excelente.
Acho que. E agora estou aqui a partilhar, vai meter aqui pressão, portanto é bom que nos próximos 2 anos ou qualquer coisa assim, ou 3, consiga lá chegar. Fica
Vamos.
aqui, depois venho aqui buscar este clipe quando conseguir.
Exatamente, vamos cortar este bocadinho aqui só para guardar, para te ouvires nos próximos 2, 3 anos. Não posso desistir deste objetivo.
Tenho que partilhar com o Diogo também este bocadinho para ver se para me ajudar.
Boa,
E fica público.
boa, é isso, Cláudia. Olha, não vou tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer imenso a tua participação e a tua disponibilidade para contares um bocadinho da
Obrigada,
tua história
obrigada eu.
e do trabalho que tens vindo a desenvolver. Continua com o sucesso e quero que tenhas ainda mais sucesso, tanto no teu objetivo profissional
Obrigada, obrigada. E
como
aqui
no teu objetivo
para o
pessoal.
Instant Talk
Obrigada.
também. Também muita, muito boa sorte. E obrigada por também trazeres este conteúdo até a nós. E poderes partilhar aqui tantas histórias interessantes.
É isso.
E pronto, boa sorte também.
Obrigado, Cláudio. Beijinho. Muita
Um
continuação.
beijinho, obrigada.
Obrigado.